Entrevista. Uma conversa inspiradora sobre os mais variados temas.
Olá, estamos iniciando mais um programa Entrevista. Eu sou Michele Gomes e recebemos Andréa Soares André de Souza, mais conhecida como Andréa Souza. Ela é contadora de histórias, pesquisadora, ativista e gestora cultural, professora universitária de literatura oral, escritora e também é bacharel em relações públicas e pós-graduada na arte de contar histórias. Andréa, que alegria recebê-la novamente hoje para conhecer uma outra parte da sua história. É, o seu testemunho pessoal, saber como foi seu encontro com o Mestre Jesus e como ele tem usado os seus dons, seus talentos para levar o evangelho e a mensagem, né, de esperança para as pessoas. Seja muito bem-vinda à Rádio Transmundial e ao programa Entrevista. Muito bom tê-la novamente aqui com a gente.
Uma alegria grande estar aqui. Eu começo dizendo para você, se não for o Senhor que esteja ao nosso lado, ora, diga, Israel. Eu conheci o Senhor Jesus numa escola bíblica de férias, lá em Crateús, no Ceará, na Igreja Cristã Evangélica. A professora, Dona Cleonice, uma paraibana de Patos, magnífica, contava histórias bíblicas e ela usava o flanelógrafo. Você famoso. E o Pedro nunca ouviu falar. Você ouviu falar no flanelógrafo?
Já. É famoso. É assim, hoje em dia, algumas igrejas ainda utilizam, né? Não é tão comum. Certo. Mas muita gente comenta que faz muito efeito, até hoje.
E como havia um tema, geralmente as EBFs têm um tema, eram histórias de Jesus e seus discípulos. Então, naquele flanelógrafo, que é uma espécie de um painel de flanela, a proporção que ela ia contando, ela apunha as figuras, tinha uma espécie de um velcro.
Que
as
colava,
figuras,
né? No tecido.
E na cabeça da criança, por isso que é bom, ensina a criança o caminho que deve andar. E a criança, na sua cabeça limpa, inocente e pura, ela vai apreendendo, ela vai fixando aquela beleza das figuras, a beleza da voz do contador, e o seu caráter vai sendo formado. Eu, inclusive, tenho uma palestra que já virou workshop, que é a arte de contar histórias bíblicas, a arte de construir casas na rocha. E aí, com mais tempo, eu falo disso tudo. E aquela professora me contava histórias, missionária, Dona Cleonice, me contava. Eu fiquei amando aquele Jesus que era paciente, que fazia os peixes saírem da água para as pessoas não terem fome, que dava ordem para o vento, que colocava as crianças no colo, deixai vir a minhas criancinhas, não as embaraceis. Isso hoje é uma outra palestra que eu faço. Deixai vir a minhas crianças, porque a gente embaraça as crianças com tanto preconceito, com tanta não atenção, com tanta falta de diligência, mas enfim. Então aquilo tudo me permeava. Eu queria aceitar aquele Jesus tão bom, tão perdoador, tão justo, tão caráter, que conversava com os samaritanos, que tinha paciência para ouvir as Marias Madalenas, que pedia água para as Marias Madalenas, que gostava das ovelhinhas, o bom pastor. Tudo aquilo me enchia de alegria. Que coisa boa, eu quero ter essa experiência. Mas, por incrível que pareça, não foi na igreja. Saindo da igreja para ir para minha casa, na minha rua morava a mulher de um pastor, Dona Raimundinha. Eu cheguei para ela e falei, Dona Raimundinha, eu quero aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Aí eu lembro que aquela mulher chorou, me abraçou forte, eu era pequenininha. Ela me abraçou forte, orou por mim. Eu aceitei Jesus numa calçada alta, recebendo a oração e a bênção daquela querida Raimundinha, esposa do pastor Lourenço. Minha mãe, também na igreja, havia sido evangelizada, fazemos o culto doméstico. E a minha mãe descobriu o que eu estava lendo, foi a minha mãe que descobriu. No culto doméstico, lendo João, cada um, meus dois irmãos, minha mãe, meu avô e eu, cada um lia um versículo. E a minha mãe fazia aquilo talvez mais mecanicamente, porque eu lia o versículo, ela nem prestava atenção. Ela achava que ela sabia que eu decorava tudo. Aí teve uma certa hora que ela percebeu que eu estava lendo a sequência, um versículo a mais. E eu lembro muito que a minha mãe gritou, levantou assim e gritou: Raimundo, meu pai, Raimundo, nossa filha está lendo.
Que
papai, que era o meu avô, papai, tua neta está lendo. Toda emocionada, minha mãe dizendo aquilo, né? E porque ela sabia, minha mãe sabia, que ler era libertação, que ler era a porta para os filhos conquistarem as coisas. Escola, ler, é redenção. E aí eu aceitei o Senhor Jesus, não é? Decorei depois 300 versículos para ganhar um acampamento em Fortaleza.
300?
300. Primeiro, 100 ganhava uma plaquinha. 150 ganhava o livro de João. E 300 ganhava a Bíblia e o passaporte para 3 dias em um acampamento de crianças em Messejana, em Fortaleza.
Uau!
Mas cresci, meu pai não queria, não gostava de crente. Apanhávamos por causa disso. Às vezes nós dizíamos, papai, nós vamos para a missa. Mentindo para o meu pai, porque a gente ia para a igreja. E aí aqueles apertos, a mocidade, abandonamos a igreja. Depois... Eu tive uma experiência de 4 anos como locutora, mas eu iniciava os programas todos que eu cheguei a ser. Até me chamava de Maria, de Glória Maria, de Crateus. Olha, eu era a Glória. Eu iniciava cada programa com um salmo, um versículo, dos 4 livros poéticos que eu mais gosto. Ou era um versículo de Salmos, ou era de Provérbios, ou era de Eclesiastes, ou era de Cantares. Aí, aqui em São Paulo, já casada, meu marido e eu, voltamos para a igreja, porque ou voltávamos para a igreja ou eu ia embora, nos separávamos. É uma história muito interessante. Um dia eu volto, me pergunte, me chama aqui para me dizer para você como é que foi meu casamento, que eu casei sem namorar, que eu fiz uma meta, em 6 meses esse cabra vai fazer uma carta, ele vem de São Paulo para me buscar aqui, porque eu quero ir para São Paulo para ser artista e preciso de um passaporte, porque meu avô e meus pais diziam, você não vai sem casar. Aí eu, vou arrumar um besta e vou arrumar um passaporte. Rapaz, é uma história linda. Esse besta e eu somos felizes há 45 anos, olha. É uma história
incrível.
Muito bonita, cheia de episódios. Oh! Mas enfim, aí voltando aqui para São Paulo, nós voltamos para a Igreja Batista do Brooklyn, fomos para a Igreja Batista do Brooklyn, porque ele também havia sido evangelizado na mesma escolinha, lá em Crateús, no Ceará.
Quantas coincidências.
Quantas providências, Rapaz, eu não te conto. Ixi, é muita coisa. Eu batia nele. Mas ainda quando eu era pequena, casada,
coisa de
não.
Criança.
Coisa de criança. Eu furei a mão dele uma vez com um lápis, um grafite, que ele era valente, batia nos meus irmãos. Eu entrei na briga, no recreio. Aí eu enfiei um lápis na mão dele.
Eu nunca ia imaginar.
Quando eu senti que o lápis entrou, eu quebrei, deixei o grafite na palma da mão dele.
Eita.
Aí ele foi chorando. Ai, aquela negão já me bateu. Aí a minha sogra linda disse assim, falei, mas não, filho, quando você crescer, você casa com ela. Pois não é que aconteceu? Mas assim, hoje, graças a Deus, militamos na Igreja Evangélica Cristã Presbiteriana. A minha experiência na igreja, professor de escola bíblica dominical para criança, para adolescente, para jovem, agora para mulheres. Graças a Deus, a gente tem bastante convite para fazer chá de mulheres, conversar com casais.
Sim.
Enfim, é bom servir ao Senhor. Meu versículo predileto, minha amada, é: porque a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Eu sou cristã evangélica e evangélica de princípios bíblicos, não evangelho genérico, cheio de más intenções. Não me vergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Na minha área de cultura, de arte, eu viajo o Brasil todo, conhecemos e temos pessoas de tais e tantos jeitos, porque Deus é plural, mas eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Todos eles sabem que a Andréa ou a Antônia é cristã e não devemos nos envergonhar. Devemos ter o equilíbrio, devemos ser o sal. O sal é o tempero, é o equilíbrio. O sal não pode se molhar, porque se o sal se molha, ele some. O sal não pode ficar tapado num saleiro, porque A vocação nossa é espalhar o sal, somos sal. E o evangelho hoje, a fé hoje é tão atacada, tão desvirtuada, tão incompreendida, tão acusada. Mas mantenhamos a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E nós veremos a Deus por conta da fé.
Que história incrível, mas o tempo sempre passa muito rápido. Você vai conhecer toda a história sobre a conversão da Andréia no próximo episódio. Então, o programa Entrevista fica por aqui com a apresentação e produção de Michele Gomes, trabalhos técnicos de Pedro Campos, Luiz Felipe e também Thiago Liza. Até o próximo Entrevista.
Você acabou de ouvir Entrevista. Realização Transmundial.